The Pick is in! Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um podcast exclusivo para assinantes do On The Clock. Eu sou o Felipe Vieira e hoje falaremos sobre a AFC Norte. Digo lá, Davis.
Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Falaremos sobre essa divisão que parece que terá novas caras comandando esse ano.
Agora eu fiquei com dúvida. Ontem você falou NFC ou AFC?
Falei N, né? Mas já que você puxou a E, vamos
tá,
A.
Então vamos na E mesmo. Exatamente, meu querido. Agora nós teremos mudanças de dono de divisão, acredito eu. Teremos novas estrelas comandando os ataques. E teremos novos wide receivers estrelas nessa divisão. Vamos começar por lá embaixo, né, Denis? Acho que todo mundo aqui concorda comigo que Cincinnati Bengals é o time mais fraco dessa divisão e provavelmente terminará em último. Então concordo. Me diga, Denis, você concorda comigo?
Concordo, acho que não tem como ser diferente, né? Cincinnati finalmente se livrou do Marvin Lewis, que é uma coisa boa. É uma coisa boa para eles terem trocado de treinador finalmente. Agora quem está lá é o Zach Taylor, que é uma cara nova, mas que eu não sei se tem bagagem para ser head coach na NFL. E, assim, o time tem que se livrar dessa linha de Dalton, diremos assim. Tá pegando um pouco retorno para mim aqui, tá? Então, assim, essa linha de Dalton, esse problema aí de Andy Dalton, mas o time falta muito talento no time como um todo. É um time que vai precisar de alguns anos aí para se reconstruir, apesar de ter alguns bons nomes, como o Joe Mixon, que é um cara interessante, o próprio AJ Green, que está no último ano de contrato, quem mais? Vamos lá, o Jesse Bates, que é um bom jogador, mas é um time que vai demorar um pouco a engrenar, a se recuperar. Nessa temporada não deve brigar por nada, senão um lugar lá em cima no draft.
Exatamente, acho que os Bengals são um dos times que a galera tá bastante alta nele ser top 5, né, Davis? Gente vê muita gente colocando ele lá em cima, e acho que muitas coisas se devem a você ter um treinador novo, não saber como que ele será, apesar de ser conhecido do Sean McVay, que eu acho que essa foi a grande característica, né, de Zach Taylor, mas também tem muitos jogadores que, é lógico, tem o quarterback que está nesse momento de transição, que você imagina que deva ser um dos últimos anos dele, principalmente se for top 5 ano que vem. E você tem alguns jogadores, acho que perdendo um pouco a paciência de jogar em Cincinnati. O AJ Green novamente se machucou, e eu acho que muito das recentes lesões dele se deve ao fato dele estar em Cincinnati. A situação do campo no momento que ele se machucou no training camp era péssima, e muitos falam que é o pior campo para se treinar, é o dos Bengals. Então muitas das lesões podem ser explicadas por isso, ou pelo menos as grandes quantidades de lesões que os Bengals têm, e daí a gente fala, não, é só azar, ó, azar, mas todo ano é azar, começa a pensar que de repente não é, né? Então, e daí você pensa que a diretoria, o dono dos Bengals é meio que foda-se pro time.
É, o Mike Brown, né?
É, então assim, é uma situação que não se passa só pela troca do quarterback, pela troca do treinador. Eu acho que está muito mais enraizado do que isso. Então, acho que os Bengals terão bastante problemas na próxima década, para falar a verdade.
Eu nunca gostei dessa situação de dono ser general manager. Eu acho que isso aí é um primeiro passo para a balbúrdia, para não dar certo. Eu acho que se os Bengals querem tomar um caminho de vitória, eles devem começar aceitando essa transição, esse rebuild. E aí você tem AJ Green, você tem o próprio Andy Dalton, você tem Carlos Dunlap, você tem Geno Atkins, todos que você pode usar como moeda de troca, né, e conseguir acumular picks. Eu faria isso, eu não acho que eles vão fazer, tá? Exato. Mas eu faria isso. Tá?
Exato, eu acho que...
Daí você arrancaria ainda um bom draft capital aí com esses jogadores, que são caras que já não são mais jovens, mas ainda tem bastante lenha para queimar em bom nível, né? E aí você tem lá um Tyler Boyd, um Joe Mixon, agora o Trayvon Williams chegou e o Rodney Anderson, que são dois bons running backs. Você tem o... Me fugiu o nome, o left tackle, caramba, que machucou, que a gente gostava de Alabama. Jonah Williams, desculpa. É tanto nome que acaba fugindo. Jonah Williams, que era o melhor tackle da classe, machucou, não vai jogar nessa temporada, mas é um cara que vai ser seu titular por muito tempo. Você tem um Alden Tate, que pode vir aparecer. Então, você tem que apostar nessa base jovem fazendo essa renovação e se livrar desses medalhões. Não acho que isso vai acontecer, mas é isso que eu faria.
Exato. Eu acho que está bem longe disso passar pela cabeça de Mike Brown, para falar a verdade. E aí mostra um pouco o problema que é, que eu acabei de citar, que é meio enraizado, assim. É uma ilusão de acreditar que, ah, não, de repente a gente só precisa de um quarterback, ou esse ano a gente consegue brigar por playoffs, alguma coisa assim. E não vai acontecer, não vai. Então essa situação de, ah, o AJ Green chegou, vai ficar 8 semanas fora, volta na semana 3. Não, vamos usar o AJ Green essa temporada, é o último ano dele. Cara, é o seu último ano, aproveita, troca ele. De repente você tem a oportunidade de trocá-lo agora para algum time que chegou lá em outubro, tá 6-2, tá 7-1 e fala, pô, a gente só precisa de uma coisinha aqui, ou vamos fortalecer esse time ainda mais. E o AJ Green nunca foi um cara problemático de vestiário, nem nada do tipo. Então aproveita esse momento, cara.
Imagina o AJ Green nos Patriots, por exemplo.
Exato, é muito a cara, assim, do Green ir pros Patriots em algum momento.
Então, cara, aproveita e remonta esse time. Mas não é o que vai acontecer. Eu acho que os torcedores dos Bengals podem colocar as barbinhas de molho, que vão ser anos sofridos aí pro time.
É. E só para lembrar que as últimas, sei lá, 10 primeiras rodadas... Tô falando número arredondado, mas é mais ou menos por aí. Das últimas 10, quase todos se machucaram. Se a gente pensar aqui, o Jonah Williams já tá fora. O Billy Price teve problemas ano passado. Jogou, acho que 6, 8 jogos, acho que 6 jogos só. Antes dele...
Quem que foi em 2017? John Ross.
John Ross, depois, machucou. Antes tivemos o William Jackson também.
Também então, machucou.
Não é como pode ser coincidência, sabe? Você precisa pensar um pouco, falar, colocar a mão na consciência e falar, rapaz, tem alguma coisa aqui que tá acontecendo errado, a gente precisa consertar isso. E não tem sido feito nada diferente para consertar esses problemas nos Bengals.
Fora a questão que o Marvin Lewis ficou no time por, sei lá, 15 temporadas, quando ele já deveria ter sido demitido depois da 11ª, por aí, entendeu?
Ah, e deixa eu te falar outra coisa que eu vi recentemente. Isso exemplifica como que é a franquia Cincinnati Bengals. Mais ou menos como parecido que aconteceu com... Que acontece com o Vasco, né? Torcedores vascaínos, vocês me perdoem, mas eu acho que é uma comparação um pouco válida, porque lá no Vasco, não sei se ainda tá assim, acredito que não seja mais assim, mas... Quando, se eu não me engano, o André Balada jogou no Vasco, acho que sim, né? Acho que foi ele que falou.
André Balada que você tá falando é o do Grêmio?
É. Foi, jogou no Vasco, sim. Jogou sim. 2013. Então ele mesmo. Ele falou que a nutricionista passava os suplementos e pra ele tomar, só que daí o jogador que tinha que ir atrás e comprar o suplemento. Então, pra você ter uma noção de como que era o Vasco. Nos Bengals acontece parecido, os jogadores compram, pagam a jersey que eles usam em treinos. Então, assim, nossa, esse é o nível dos Bengals, né? Quando o fulano é dispensado, vem a continha para ele pagar da jersey que ele usou. Então, é bizarro que eles até reaproveitam a camisa, tiram, cortam o número e colam por cima, assim. É uma bagunça, é uma bagunça. É uma mesquinharia que isso acaba se traduzindo para os resultados em campo. Então, eu acho que os Bengals, na próxima década, não estou falando nesse ano que vem, acho que na próxima década terão problemas sérios ainda a resolver.
É, e o problema aí que você falou é cultural, né? Quando o time faz isso, por exemplo, das camisetas aí, isso é um problema cultural, isso é uma coisa que antigamente acontecia, era aceitável, mas na NFL de 2019 não tem mais cabimento.
Exato. Então, Bengals termina em último nessa divisão, Davis.
Termina em último, eu chuto aí umas 4 a 5 vitórias.
Davis, agora temos 3 times que, ao meu ver, ficaram muito próximos, né? Então, eu vou puxar aqui de acordo com o que eu acredito que será o terceiro time dessa divisão, que é Pittsburgh Steelers.
Oh, me surpreendeu. Eu acho que o Baltimore Ravens é o terceiro time.
Fique em terceiro, é. Eu acho que o primeiro, acho que tá meio claro pra gente, os Browns, principalmente você, que tá bem empolgado com o time dos Browns nessa temporada. Mas os Steelers eu tenho alguns problemas. Primeiro...
Vamos lá.
É um time que já não foi para os playoffs na temporada passada.
Exato.
Tá? Então, assim... Oh, meu Deus, que hot take. O Felipe não tá colocando os Steelers nos playoffs. É, não foram na temporada passada e acabaram de perder o seu melhor jogador. Você, querendo ou não... acreditando na maluquice do cara ou não, ele era o seu melhor jogador.
Tecnicamente não é um jogador discutível, né? Tecnicamente não é um jogador que você pode discutir.
Exato. Então, já é um time que tinha problemas na temporada passada. Você perde o seu melhor jogador. Você tem o Big Ben mais um ano, que eu acho que o Big Ben já está em declínio... Claro, nas últimas temporadas, e eu acho que na última. Então eu não acredito nos Steelers, porque não acho que o trabalho que eles fizeram na free agency foi o suficiente para compensar isso.
Eu coloquei na minha previsão inicial os Steelers fora dos playoffs, mas por uma questão, eu acho o ataque tem boas peças, apesar de o Big Ben ainda estar num declínio, eu acho que ele ainda é um quarterback capaz de produzir. Eu acho que o James Conner é capaz de dar conta do recado, e aí com o Jalen Samuels, você tem o Benny Snell chegando, você tem lá um bom grupo de recebedores, que se não tem mais o talento maior, mas tem o Juju Smith-Schuster, você tem lá o James Washington, o Switzer, que é um cara que produz, e assim por diante, uma boa linha ofensiva. Mas para mim, os maiores problemas dos Steelers se encontram na defesa. O grupo de linebackers, os off-ball, né, é fraco. Você tem lá o Mark Barron, aí você tem o Devin Bush chegando, mas é um novato, você não pode jogar toda a responsabilidade no Devin Bush. Vince Williams, para mim, é um grupo fraco. A secundária deixa muito a desejar, com o Steve Nelson, Terrell Edmunds, Mike Hilton. Acho que é um time que tem bastante problemas contra o jogo aéreo, e eu acho que esse é o calcanhar de Aquiles desse time. Na hora que não conseguir pressionar o quarterback com o TJ Ward, com o Bud Dupree, e tal, quando eu não conseguir aquela pressão pelo meio da linha, essa secundária entrega a paçoca, tá, no jogo aéreo. Então, pra mim, é aí que os Steelers pecam, e é aí pra mim que eles são um time que não vão aos playoffs. Eu acho que eles têm uma boa base, eu acho que Big Ben já está atrasando a renovação da franquia, eu acho que a franquia já poderia estar pensando no outro quarterback. Pra mim, ele pode estar no banco, pode ser o Mason Rudolph. Não gosto do Josh Dobbs, acho que o Mason Rudolph é muito mais quarterback que o Josh Dobbs, tá. Acho que a linha ofensiva é boa, o time vai vencer alguns jogos, mas eu acho que no momento de decidir, naquele momento que precisar dar o sprint final, o time não chega.
Só para colocar um pouquinho de gosto doce na boca dos torcedores dos Steelers, o Devin Bush teve o primeiro jogo da pré-temporada e jogou muito bem, apesar de eu ainda ter visto alguns probleminhas de cobertura dele, mas ainda assim, ele teve 10 tackles, foi um cara que deve ajudar bastante na unidade de linebackers. Mas só para falar do grupo da secundária, o Justin Lane, por outro lado, não foi bem. Eu não sei até que ponto, como que vão manter a estratégia que usaram pro Lane, né, no primeiro jogo da pré-temporada. Imagino que quase nada ou muito pouco daquilo, porque o Lane, a gente falou há muito tempo que era um jogador físico para jogar em press coverage, né? E o primeiro jogo da pré-temporada dele, que foi ruim, colocaram ele off coverage quase que o tempo inteiro, dando aquelas 10 jardas de cushion, e daí já era. Aí não,
ele vai morrer o tempo todo.
Não vai render para você, né? E eu acho que se acontecer alguma coisa com o Joe Hayden, a coisa vai ficar bem grave.
Se não me engano, teve uma pequena lesão, né, no training camp, né?
Exato. Então já estão colocando ele ali em volta de plástico bolha, né, para não se machucar quando chegar a temporada.
E assim, né, Felipe, vamos ser honestos, o Joe Hayden é ótimo, mas já não é mais o Joe Hayden no auge, né? É um cara que começa um declínio. E assim, o plano de jogo vai ser o quê? Outro jogo aéreo. Isola o Joe Hayden, deixa ele mano a mano com alguém lá, ocupem o Joe Hayden e vamos queimar o resto do time, entendeu? Porque eu acho muito, muito fraco, um dos grupos mais fracos do secundária, que eu, assim, lembrando de cabeça, um dos mais fracos que tem são dos Steelers. E eu acho que foi bem, tipo, negligenciado também nessa intertemporada. Foram atrás de quem? Do Justin Lane só, né? E aí é pouco. É pouco.
É pouco para um que, quando chegou na intertemporada, era a unidade que mais precisava de ajuda.
Exatamente.
Só com o Justin Lane.
Steve Nelson, pelo amor de Deus, né, gente? Não vamos tratar isso como reforço.
É, exato. Chegou na free agency, mas acredito que... É aquele titular. Aquele cara que vai ser titular, mas não era para ser, entendeu?
Vai ser titular porque não tem ninguém para ser, né?
Exato. Agora, pelo lado positivo, Juju Smith-Schuster, maravilhoso. Eu acho que a questão no grupo dos Whites, eles não devem perder a ponto de ser um grupo ruim, porque você ainda tem o Juju, você tem o James Washington, você tem o Dante Moncrief, o Deontay Johnson, novato. Mas não adianta, você perde que, na minha opinião, foi o melhor wide receiver da temporada passada e da retrasada, o Antonio Brown. Isso vai ter um decréscimo nas suas vitórias. Não adianta.
Ah, com certeza. Vai pesar, vai ter momentos em que o Antonio Brown decidia que vai fazer falta. Exato. Mas acho que é a vida que segue. O Antonio Brown era um transtorno muito grande no vestiário para se manter, né? E ele claramente não queria mais estar nos Steelers, então vida que segue, é melhor para os Steelers. Acho que os Steelers têm que pensar em se livrar logo do Big Ben. Essa, para mim, é uma coisa que muitos não concordam comigo, mas para mim é bem claro que o Big Ben já está atrasando um pouco o desenvolvimento do time.
Ainda vejo eles atrás, tanto dos Ravens quanto dos Browns, apesar que eu acho que eles vão ficar ali naquela mediocridade próxima de playoffs, talvez umas 9 vitórias, algo por aí.
Eu vou ficar ali com 8-8 por aí, nessa faixa aí.
Então vamos para os Ravens, Davis. Já que eu coloquei os Ravens como meu segundo da divisão e indo aos playoffs via wild card, e você colocou os Steelers não indo para os playoffs também com 8-8 e os Steelers em segundo colocado, eu fiquei curioso. O que você espera dos Raiders para essa temporada?
Então, os Raiders é um ano de transição, é o ano que finalmente Lamar Jackson assume, né? Agora em maneira integral, fazendo uma pré-temporada, mas eu acho que o Lamar ainda precisa de mais refino, vai ser mais um ano ainda que ele vai sofrer um pouquinho. Eu não gosto muito do grupo de recebedores dos Ravens, apesar de eu ter boas esperanças sobre o Anton Wesley, o Miles Boykin e o Marquise Brown, mas são todos novatos. Os veteranos não me agradam tanto, o Chris Moore, o Willie Snead, são jogadores que, assim, que eu não tenho lá uma grande paixão. Você tem lá o Mark Andrews, que é um jogador que eu acho que pode ser bem interessante. A defesa eu acho que passa por uma transição, né? Você tem lá o Weir Thomas chegando, mas você tem alguns jogadores indo embora, como CJ Mosley e tal. Eu acho que os Ravens são um time que são basicamente no mesmo patamar dos Steelers. Só que a renovação dos Ravens está mais adiantada. Tá, tá um passo à frente. Eu acho que a gente volta a falar de um Ravens muito forte, talvez em 2020. Acho que esse ano ainda é um ano de consolidação de algumas coisas. Isso é uma coisa boa lá em Baltimore, é que o Harbaugh tem essa estabilidade para trabalhar. Você tem uma ótima secundária lá com o Marlon Humphrey. Você tem alguns jogadores capazes de chegar na pressão ao quarterback, né, como o Matt Judon. Mas acho que ainda não é um time que vai chegar na cabeça e tal. Se tudo der certo, pode brigar por um playoff, sim, uma sexta vaga aí no wild card, mas não é um time assim que eu tenho ainda, para mim, que está pronto. É um time em construção que pode dar certo.
Vou te falar um fato curioso que aconteceu na temporada passada com os Ravens, e talvez você fique um pouco surpreendido, um pouco surpreso com isso. Assim que o Lamar assumiu como titular, e ele assumiu nos últimos 7 jogos, os Ravens tiveram uma quantidade de jardas terrestres de 1.607. 1.607 jardas terrestres em 7 jogos.
7 jogos, caraca.
Seis times da NFL não conseguiram bater essa marca em 16.
Caraca.
A temporada inteira. Então, assim, vai ser um ataque completamente focado no jogo terrestre.
E aí, Felipe, entra a questão de... Ah, mas por que o time consegue correr tão bem? Entra a versatilidade do Lamar Jackson, né?
Uhum.
Que aí se cria as três armas, né? A corrida do running back, a corrida do quarterback, que é muito rápido, e o passe que pode aparecer a qualquer momento, entendeu? Ah, mas o jogo corrido... Vocês vivem falando que o jogo corrido não importa mais tanto. Mas aí você tem uma arma tripla nesse caso. E aí os Ravens souberam usar da melhor maneira. Só queria destacar o Justice Hill, né? Que chegou esse ano também, que pode ser uma arma importante nessa questão aí.
Uhum. Olha, eu vou te falar, eu acho que realmente você seguir nessa estratégia que os Ravens tiveram assim que o Lamar assumiu, isso é meio que insustentável. Eu acho que o time é bom o suficiente a ponto de chegar nos playoffs. Não acredito que esse time vá brigar muito ali nos playoffs. Talvez seja um one and done mesmo. Mas que o time dos Ravens é muito bem montado para fazer o que é proposto, isso é.
Ah, com certeza.
E o Lamar, eu acho que ele vai acabar desacelerando um pouco o jogo para ele. E isso é importante porque ele sofreu muito sacks que não era
para ele. Né?
Exatamente, já chega lá. Muito sacks que não era para ele sofrer porque ele fez o scramble de forma errada e aí segurou a bola muito tempo. Eu espero que ele desacelere o jogo para ele. E foram 8 fumbles, né, cara?
É muita coisa.
Em 7 jogos. É muita coisa. E só o Lamar, né? Nenhum time da NFL durante esse período que o Lamar foi titular sofreu mais do que 6, o time inteiro. Então, assim, só o Lamar sofreu 8. É um número que ele precisa estar mais atento com a velocidade dos pass rushers, porque muito ele fica, tipo, tá acostumado com o college e fala, não, vou esperar mais um pouquinho, fazer o lançamento agora. E nesse momento chegou o edge rusher, você tem que ser mais rápido que isso, porque no college funcionava, agora não funciona mais, tem que ser mais rápido. Então,
outra coisa é a proteção mesmo da bola, né? O jeito
também
que protege a bola, não dá pra segurar a bola como se fosse um saco de pão, que nem às vezes ele que segura. A temporada dos Ravens acabou numa dessas, nos playoffs, quando no último drive, o Tcherno Osso chegou no sack e conseguiu forçar o fumble nele, que a bola estava exposta. Tudo bem, ali teve muito do Orlando Brown que foi batido, mas ele não pode deixar a bola tão exposta como ele tem deixado. Até o Mike Mayock sempre explicava isso nos pré-drafts, que a proteção da bola é uma coisa fundamental para o quarterback na NFL, e é diferente do college, onde muitas vezes você vê ele com a bola mais solta. Na NFL isso não se perdoa. Mas para mim é um time que ainda não vai aos playoffs esse ano. Pode até brigar por um wild card, mas eu acho que não vai ainda não.
É, eu já acredito um pouco mais. Eu acho que essa defesa é muito boa e tivemos a adição de Earl Thomas, que para mim não, é para todo mundo, é um dos melhores defensores da liga. E eu acho que está muito claro a estratégia dos Ravens de correr muito bem com a bola e ter um jogo, uma defesa muito forte contra o passe. Eu acho que você ter o jogo terrestre, o jogo aéreo defensivo muito forte também é meio caminho andado, porque é melhor você ter um jogo aéreo muito forte, de elite, do que você ter um jogo terrestre muito forte. Então, acho que os Ravens são um time que vão brigar muito forte, vai ser um time muito difícil de bater. Qualquer time que vencer os Ravens pode ter certeza que vai ser um placar meio apertado e vai ter que suar um pouquinho de sangue para vencê-los.
É, o que eu acho que os Ravens têm uma grande vantagem é o controle do relógio, né? Que eu acho que vai
exatamente
ser uma coisa que eles vão poder usar muito bem, que é o controle do relógio. Com esse jogo corrido, com o Lamar, eu acho que não vai ser um time que você vai ver tantas big plays, mas você vai ver muito o time controlando o relógio, tendo campanhas longas aí para pontuar.
Então vamos para o grande rei da divisão, King, o rei do norte, que é o Cleveland Browns, meus amigos. É, quanto tempo que a gente espera para falar isso, mas...
Gente, se o Felipe sobreviver esse podcast é um milagre.
Cara, é que eu provavelmente tirei bastante das minhas tossidas na edição, mas eu acho que vou ter trabalho de editar esse podcast, porque são muitas tossidas. Enquanto eu tuço, fala um pouquinho dos Browns, porque você é tão empolgado com o Cleveland Browns.
Então, o Cleveland Browns, belíssimo, belíssimo, belíssimo trabalho do general manager John Dorsey. Se livrou daquela mala do Hugh Jackson, Fred Kitchens foi efetivado como head coach. O time tem um ataque que tem tudo para ser espetacular. A linha ofensiva tem alguns pontos, principalmente nas laterais, com Greg Robinson, Chris Hubbard, mas ainda assim é uma linha sólida, com Joe Bitonio, com J.C. Treater. Parece que o Eric Cush vem ganhando uma vaga com o right guard jogando bem, mas é ainda o que se pode ter um calcanhar de Aquiles no ataque a eles. O time tem um grupo de recebedores muito acima da média, com o Odell Beckham Jr., com o David Njoku, com o Jarvis Landry, com o Rashard Higgins, que é um cara subestimado. O Baker Mayfield tem tudo para ser uma estrela na liga, teve uma ótima temporada de calor e começou a pré-temporada voando, fez um passe para touchdown maravilhoso, uma bola, uma colocação da bola sensacional. O Nick Chubb assume aí o piano como o running back número 1. Você tem o Kareem Hunt chegando depois da semana 8, que está suspenso. O Dontrell Hilliard tem produzido bem como running back 2, então é um ataque que tem tudo para ser explosivo. E a defesa foi muito reforçada, cara. Você tem lá, de um lado, Myles Garrett, do outro, Olivier Vernon. É uma dupla de pass rushers interessantíssima. Você tem Sheldon Richardson, você tem Ogunjobi no meio. Você tem Joe Chobert, um dos melhores linebackers da liga que ninguém fala. Tá? Você tem o Mac Wilson chegando como um novato. Aí você tem Denzel Ward, que jogou tão bem ano passado, já no primeiro ano. Demarius Randall jogou bem. Você tem Greedy Williams chegando, novato, e tendo uma ótima pré-temporada. Então é um time que tem tudo para ter um ótimo ano, para ganhar essa divisão e brigar forte nos playoffs. Vai ganhar a AFC? Eu acho que não, porque eu acho que aí chega num momento lá do playoff, principalmente na final de conferência ou numa semifinal de conferência, em que a experiência às vezes falta um pouquinho. Mas é um time que tem tudo para ser bem diferente dos Cleveland Browns dos últimos anos que a gente está acostumado. Odell Beckham Jr. E Baker Mayfield é uma dupla que tem tudo para ser explosiva.
Vou te falar o porquê que eu não acredito desse time chegando num Super Bowl, alguma coisa nesse nível de sucesso. Eu acho que a linha ofensiva é muito fraca, e você não consegue chegar no Super Bowl com uma linha ofensiva fraca. Vai me desculpar, mas o Eric Cush, ele está ganhando a vaga ali porque tá sobrando para ele. O Austin Corbett...
Não. Que ele não é um jogador de elite.
É, que muita gente... Que foi escolhido em segunda rodada no draft passado dos Browns. E muita gente gostava muito do Corbett. A gente nem tanto assim. Não conseguiu ser titular na primeira temporada e pelo visto vai perder
a vaga pro Kush, que é um jogador, aquele que passa por vários times, pode até ser titular, mas é aquele titular no máximo, ok. E é isso. Então, eu acho que essa linha ofensiva vai causar problemas para eles no futuro. E ainda acho que a rotação do interior da linha defensiva também precisava de um reforço. E eles tentaram, né? Eles tentaram com o Mike Daniels, com o Jared McCoy, dois que eles foram atrás pesado e não conseguiram contratar. Então, eu acho que vai acabar voltando para... Caraca. Eu acho que vai acabar voltando para a linha ofensiva deles. E daí, se tiver alguma lesão aqui com o Bitonio ou com o Jesse Trotter, aí um abraço. E a gente sabe que linha ofensiva acontece, né? Então, eu tenho muitas ressalvas com os Browns por causa da linha ofensiva. Não vou nem ficar chovendo uma olhada aqui no grupo de recebedores, no running backs, nos running backs.
E no Baker.
Não, já sabe. E no Baker, obviamente. Eu ainda acho que o Baker é um candidato sério a MVP, inclusive.
Eu também acho.
E se o Baker tivesse que fazer um top 5, provavelmente ele estaria. Né? Então, acho que os Browns serão os campeões da divisão, mas ainda falta mais um aninho para eles chegarem mais longe.
Eu acho que é um time aí para brigar por até final de conferência, alguma coisa assim, se tudo der certo, se não acontecer nenhuma lesão, mas não acho que nem eu falei, acho que nessa hora também a experiência vai faltar um pouquinho, acho que não é o ano dos Browns, por exemplo, irem ao Super Bowl, mas é um time que já tem uma base construída aí que deve dar bons frutos no futuro.
Então, chegando lá, torcida dos Browns, não fiquem tristes com a gente, porque não vai chegar no Super Bowl, mas... Pensem na revolução do ano passado. Ia dizer,
depois de tudo que passaram, tem que estar muito feliz, né? Bom, a gente fechou a AFC hoje, então vamos lá. Os quatro ganhadores de divisão para nós são Patriots, Browns, Colts e quem que é o seu campeão da AFC West?
Quem que eu falei, meu Deus?
Eu fiquei com os Chargers. Você ficou com os Chiefs ou com os Chargers?
Eu acho... Putz, agora...
Tanto faz, você pode Chiefs. Mudar, não tem problema.
Eu acho que eu fiquei com os Chiefs. Você mas não tenho Chiefs, tanta certeza. Não tenho tanta certeza disso. Devia ter anotado. Eu sei que. Okay. Os dois estão indo. É.
Então tá. Então a gente tem cinco vagas aí que são Colts, os dois da AFC West, Chiefs e Chargers, os Patriots e os Browns. A sexta vaga fica, você concorda que fica entre Ravens, Steelers e Jets?
Jets, eu acho que ainda tá um pouquinho longe disso.
Eu vou com os Jets nessa briga da sexta vaga aí.
Pra mim vai ficar...
Eu não vejo o Tennessee brigando, não vejo os Texans brigando esse ano.
Pra mim ainda fica com os Steelers e os Ravens, e daí Chargers e Chiefs, né?
Meu maior medo nos Jets se chama Adam Gase. Se não fosse o Adam Gase,
eu
talvez pensaria mais alto nesse time.
Exato. Pra mim não chegará, muito por causa do Gaze, e o time eu acho que ainda tem algumas coisas a serem consertadas, que eu acho que a gente tá pensando muito no total sucesso de todos os jogadores que chegaram, sabe?
Ainda não é assim que funciona.
Tem coisas que não vai dar certo, você vai ter que dar um passo para trás, eu acho que os Jets ainda estão um pouquinho mais longe de brigar de fato por playoffs. Acho que na AFC East, inclusive, novamente, Patriots de braçada e só vão eles.
Isso aí, não tenho dúvida. Talvez percam um jogo em Miami, porque é uma tradição também.
É isso, Davis. Fechamos, conseguimos.
Fechamos por aqui, você sobreviveu e eu vou jantar. Muito obrigado.
Eu vou tomar um mel, própolis de mel agora, e descansar a minha voz, minha bela voz.
Vai lá, um tostão da sua voz. Valeu!
Um abraço! E tchau.
Tchau.